Mas agora a gente vai falar sobre o Congresso de Integração de Direito e Agronegócio que será realizado aqui na Expoingá. Hoje à noite estamos com um dos palestrantes, o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira, que também é membro do Comitê Europeu de Direito Rural. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, agradeço o convite.
Bom, o senhor é um dos palestrantes do AgroJuro. O que o senhor vai falar no Congresso?
Olha, a ideia é dar informações ao produtor rural sobre o direito que ele tem na esfera da produção agrícola. Nós temos uma atividade econômica bastante relevante para o país, que é a produção de alimentos, que é importante não só para o bem-estar social, mas também para o fortalecimento do próprio Estado, para a sua soberania, porque um Estado cuja população padece pela falta de alimentos não é soberano, mesmo que se diga soberano. Então, a ideia é dar ao produtor rural que estiver aqui hoje as informações elementares para ele empreender bem, sabendo dos seus direitos como produtor rural quando ele está produzindo, porque existe uma legislação especial que protege o setor de forma muito mais positiva do que o setor mesmo sabe que protege.
Ah, é? Os agricultores estão há tanto tempo no campo, são gerações plantando, colhendo, e ainda desconhecem alguma lei, algum direito?
É, eles estão no campo e por estarem diretamente envolvidos com o campo, eles não têm muita informação que chegue ao campo de forma oportuna para dizer, olha, você tem direito nesse sentido ou naquele outro. Então, ele é um bom produtor, mas como empresário do setor, ele precisaria estar mais bem informado para que em momentos delicados da sua atividade, ele não aumente o seu endividamento, se for o caso, fazendo tratativas negociais por desconhecer o direito que rege aquela tratativa negocial. Então ele precisa ter mais informações.
Que direito é esse?
Vamos dar um exemplo aqui que é bastante comum. O crédito rural é um crédito cujos recursos têm fontes especiais para fomentar a produção agropecuária. Então o produtor rural vai ao agente financeiro para obter crédito para fazer sua lavoura. Quando ele faz o financiamento, ele assume o valor que tem que pagar e a data que deverá fazê-lo, o pagamento. Se, porventura, na época de pagar o financiamento, ele teve um problema de mercado ou teve um problema de frustração de safra, que são duas coisas distintas. Frustração de safra, ele não tem a safra na quantidade que estava programada inicialmente.
Por causa do clima?
Por causa do problema de clima, né? Ou seca, ou chuva, ou coisa do gênero. Então, ele não produziu. Tá. Se ele não produziu, ele não tem receita. Essa é uma questão delicada. Ou uma questão de mercado. Ele produziu, mas o mercado retraiu. Então, ele tem produto, mas não tem mercado. Ou o mercado não está comprando, ou está pagando muito aquém daquilo que foi previsto inicialmente. Então, diante dessa situação, o que vai acontecer? Ele não tem condições de pagar o financiamento com a atividade que ele desenvolveu. E o princípio do crédito rural é que a atividade financiada pague o financiamento. Então, nesses momentos, o que acontece? O produtor rural tem o direito, por lei, assegurado a ele, de prorrogar essa dívida por tanto as safras quantas sejam necessárias para ele pagar sem ter que vender bens ou produtos, ou bens e serviços. O que acontece? Os produtores, por ignorarem isso, frustra a safra ou não tem receita, ele vende uma propriedade ou pega dinheiro em linha de crédito muito mais onerativa para ele para tentar resolver o débito dele gerado no banco. E aí o que acontece? Ele aumenta o seu endividamento de forma prejudicial à sua própria atividade.
Isso é uma lei federal, uma legislação federal?
É, decorre de lei federal. Quem normatiza isso é o Conselho Monetário Nacional, porque o crédito rural é chamado crédito de todas as condições do contrato, quem impõe não é o agente financeiro, é o Conselho Monetário Nacional.
Tem muito agricultor que não sabe disso, muito produtor rural que não sabe desse direito dele.
A maioria não sabe.
Não sabe?
Por isso que muitos deles ficam com o endividamento aumentando a cada ano, por causa de um período de safra frustrado, que ele ficou preocupado de pagar a qualquer custo, então fazendo empréstimos maiores.
Mas como ele faz? Ele reprograma, então, essa dívida e aí não paga juros, é isso?
É, a ideia é não pagar os juros da mora, os juros do atraso, que são muito elevados. Por exemplo, no crédito rural, ele tem que escapar daqueles juros excessivos. Né? Então, se ele teve a frustração de safra ou teve um problema de mercado, primeira coisa, antes dele sair correndo para pagar a dívida ou fazer qualquer negociação com o agente financeiro, ele deve dar uma notificação ao banco dizendo, olha, a minha safra se frustrou, eu vou precisar de 5 anos para pagar esse empréstimo. Aí o banco tem que fazer o reprogramamento da dívida dele, reprogramar a dívida.
Sem juros, sem...
Sem os juros elevados, os juros normais da operação. Ah, tá. Juros de, por exemplo, que hoje são de 8% ao ano. Se porventura o banco negar o direito a ele, ele tem o direito de ir ao judiciário, e o judiciário já se manifestou N vezes nesse sentido, positivamente, dizendo que o produtor, nessa situação, tem direito de programar a dívida para um período melhor de cumprimento. Então, ele evita aumentar o endividamento, ele evita a execução judicial do seu débito, e ele evita também vender bens, principalmente imóveis, para pagar uma dívida que poderia ser prorrogada.
Agora, de qualquer forma, ele vai estar com essa dívida, né? Ela vai para a próxima safra e vai indo, né? E aí ele vai acumulando safras, né?
Isso.
E o senhor é do Comitê Europeu de Direito Rural, conhece o agronegócio em todo mundo. Como é que funciona em outros países?
Olha, no direito americano, mais diretamente falando, a proteção do produtor rural é muito maior do que no direito brasileiro. Aqui nós temos um certo preconceito do chamado subsídio do governo, que praticamente nem existe no agronegócio, mas se diz subsídio porque são as taxas de juros mais confortáveis, enquanto lá no americano, o Estado americano, o país, protege a produção propriamente dita. Aqui nós temos a proteção do crédito. Lá tem proteção da atividade propriamente dita. Tanto é que se o produtor americano tiver a frustração de safra, o governo americano paga o valor da safra dele.
Então ele não fica rolando essa dívida.
Não fica, porque o Estado americano entende, e entende corretamente, que ele é um dependente do setor agrícola. Porque se o produtor americano não produz internamente, o Estado vai ter que importar produtos agrícolas para a alimentação interna. E essa importação é sempre onerosa para o Estado e também enfraquece o Estado no que diz respeito ao seu poder de apresentar-se bem no mercado internacional. Existiu uma frase de um secretário americano na década de 70 que criou um pouco de constrangimento quando ele disse que food is power, alimento é poder. E a turma estava dizendo, não, mas ficou arrepiado, vamos dizer... Ah, então é poder de domínio? Não, não é poder de domínio, é poder de alavancar o Estado.
Agora, essa proteção que os Estados Unidos oferecem aos seus agricultores, aos seus produtores rurais, não, essa proteção não vai contra as leis internacionais de comércio?
Não necessariamente quando há frustração de safra. O que acontece é quando há subsídio do preço. Aí cria um problema que a OMC acaba interferindo. Um relativo poder, mas acaba. Mas o que o americano faz é proteger a atividade. Então ele protege o produtor para proteger a atividade, porque ele sabe que a atividade é importante para o Estado.
Bom, então muitos agricultores ainda não sabem que tem esse direito aqui no país.
Exatamente. E a maior parte não sabe, tanto é que é comum você encontrar produtores que vendeu a sua propriedade, ou parte dela, ou a totalidade dela, para pagar uma dívida que não deveria ser paga naquele momento e naqueles valores.
E a gente já ouviu tanto agricultor falando, entreguei tudo para o banco.
E é muito comum isso, entregou-se e entregou as suas coisas também. Né? Porque faltou uma orientação oportuna para dizer, olha, você tem um direito que não é nada absurdo, é um direito que a lei criou, de você se proteger para produzir melhor na próxima safra.
E como este, existem outros direitos ignorados?
Existem outros direitos na área, por exemplo, de seguro. Então, existe o seguro privado na área do crédito rural, não é muito abrangente no direito brasileiro, mas é relativamente bom, podemos dizer. Existe o chamado seguro público, que é o Proagro, que é uma coisa um pouco mais restritiva, mas mesmo assim é importante o produtor rural saber exercitar esse direito, que muita gente já pagou dívida que o seguro deveria pagar. E porque desconhecia a apólice de seguro, não teve um departamento jurídico ou uma associação que desse a ele orientação adequada, ele acabou pagando uma dívida que o seguro poderia ter liquidado sem que ele tivesse desembolsado em um valor excessivo, como acabou fazendo.
Bom, então o AgroJur vai trazer essas informações para os agricultores presentes, para os produtores presentes, né? Ampliar aí os horizontes, né?
A ideia é essa, deixar um horizonte realmente bem amplo, para que ele possa ver o mais longe possível para poder continuar empreendendo bem, como é importante para o país. Né?
E hoje à noite?
Hoje à noite, às 19h30, nós estaremos lá discutindo, apresentando algumas questões mais modernas ligadas também ao agronegócio.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde também, muito obrigado.
A gente conversou com o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira, ele também é membro do Comitê Europeu de Direito Rural e será palestrante do AgroJura, o Congresso de Integração de Direito e Agronegócio, que será realizado hoje à noite aqui na Expoingá.